Som.
Boa noite, meus irmãos. É um prazer, um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos nessa noite. Quero agradecer o convite do pastor João, dos pastores que têm sempre nos apoiado e nos incentivado bastante. É um privilégio ainda maior pregar hoje, que é dia do pastor, algo que a gente sonha, né, um dia fazer parte disso também. Mas é igual, parece dia das mães, né? Dia das Mães, o pessoal leva a mãe para comer fora, ou então o filho faz a comida para a mãe poder descansar. Então, acho que hoje, o dia do pastor, para o pastor poder descansar um pouco, a gente está pregando no lugar aqui. Mas, brincadeiras à parte, é um grande prazer estar aqui nessa noite. E eu queria aproveitar e te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 19 a 21. Todos acharam aí? Tiago 1, 19 a 21. O texto diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e de maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para falar, para salvá-los. Que Deus abençoe a palavra aos nossos corações, amém? O livro de Tiago, a carta de Tiago, é a primeira das que chamamos epístolas gerais, que são cartas que não são destinadas a uma pessoa ou uma igreja específica. É geral, rodou para todo mundo. E acreditam ser escrita por Tiago, que era irmão de Jesus, e foi uma carta que rodou por todos os crentes daquela época, os quais, assim como nós, precisavam em alguns momentos ser instruídos acerca de serem mais praticantes da palavra, acerca de praticarem melhor aquela palavra que eles vinham ouvindo. De acordo com o IBGM, os irmãos sabem o que é IBGM? É o Instituto Brasileiro Gustavo Maillard, sou eu no caso. De acordo com o IBGM, estamos há 454 dias sendo forçados a conviver mais com a nossa família. Oh, coisa difícil é essa questão de nos relacionar com a nossa família dessa maneira mais intensa que a pandemia tem nos colocado. Eu lembro que no início da pandemia a gente viu na internet vários memes. Pastor William pode depois traduzir o que é meme para quem não sabe, mas acho que essa palavra já está mais conhecida. Várias coisas na internet sobre... eu não lembrava nem como é que era a voz da minha esposa. Aí voltei a conversar com a minha esposa e descobri que ela era até legal. A gente viu várias coisas assim na internet durante o início da pandemia. E realmente essa situação tem nos colocado a conhecer, a ter mais intimidade com as pessoas da nossa família. Então hoje eu quero falar com os irmãos sobre relacionamentos pautados na palavra. E meu amigo, meu irmão, minha irmã, que coisa complicada é manter um bom relacionamento. Eu fico acompanhando de vez em quando na internet esses burburinhos que tem daí e daqui, e eu confesso para os irmãos que eu já vi esses raios de Big Brother da vida aí. Confesso para os irmãos que eu já perdi meu tempo com isso. E eu acho que isso é um negócio engraçado de se analisar, porque aquilo ali começa todo mundo bem. O primeiro dia daquele trem ali, todo mundo é o melhor amigo. As pessoas acham que vão levar ali amizades para a vida inteira. E o final daquilo ali é uma brigaiada danada. É um apontando o outro, um acusando o outro e tudo mais. E eu fico pensando que às vezes nos nossos relacionamentos a gente tem feito algo parecido. Às vezes começamos o relacionamento muito bem, às vezes tratamos melhor as pessoas, até que não conhecemos tanto do que aquelas pessoas que estão conosco dentro de casa. Então, como que a gente, baseado na Bíblia, pode melhorar nesse sentido? Como que nós podemos ser ainda mais acessíveis às pessoas da nossa casa, da nossa família? A grande verdade, meu irmão, é que nós não somos muito fáceis, não. Eu acredito que tem hora que me aturar e talvez te aturar também não seja a tarefa mais simples do mundo. E nesse momento eu não quero nem olhar para minha mãe ali, porque se ela estiver balançando a cabeça, esse texto de Tiago vai todo por água abaixo. Então deixa eu ficar aqui, ó, focando na câmera aqui, porque esse é o momento que ela não pode concordar comigo. Mas, brincadeiras à parte, relacionamentos pautados na palavra, eu quero compartilhar com os irmãos três bases que a gente encontra nesse texto de Tiago, para que possamos ter relacionamentos melhores pautados na palavra do Senhor. Em primeiro lugar, meu irmão, eu queria que você aprendesse a ouvir. Nós precisamos aprender a ouvir. Queria até agradecer ao Lucas, seminarista Lucas, que fez um slide aí para mim, que muito me abençoou. Estou vendo agora pela primeira vez. Muito obrigado, Lucas. Então, em primeiro lugar, aprenda a ouvir. Esse pedido é tão complicado, esse pedido é tão desafiador, que eu acho até engraçado que Paulo começa o texto dizendo: meus amados irmãos, como quem começa amaciando a carne para depois vir e dar a chicotada. Ele vai cheio de dedo. Meu irmão, você que é casado, experimente no meio de uma DR com a sua esposa virar e falar assim: amorzinho, você tem que aprender a ouvir. Meu irmão, é melhor você comprar até aquele antimíssel lá de Israel, aquele domo de ferro, porque o bombardeio é certo. Experimenta no meio de uma discussão você fazer um negócio desse. Aprender a ouvir. Que coisa difícil. Nós crescemos ouvindo aquela história que todo avô conta, que nós temos dois ouvidos, uma boca, isso é para a gente ouvir melhor e falar menos e tudo mais. Mas isso na teoria é muito bonito. Só que na prática, isso não é uma questão de quantidade de ouvidos ou de boca. Isso é uma questão da mente que controla o que ouve e o que fala. E essa é a tarefa difícil. Eu lembro que há mais ou menos 2 semanas atrás, no roteiro de pequeno grupo que o pastor William manda, tinha uma história que me chamou muita atenção. E eu vou, com licença do pastor William, contar essa história aqui. Era uma história de uma mãe que tinha 3 filhos, e esses 3 filhos eram bem sucedidos e bem competitivos entre eles. E aí, essa senhora bastante idosa, já com algumas limitações, e aí esses filhos resolveram dar um presente para a mãe na sua velhice. E aí o primeiro filho foi e comprou uma mansão para a mãe. Algo enorme, algo luxuoso, algo bonito, e deu de presente para essa mãe. O segundo filho foi, falou assim: não, vou tirar mais onda do que o meu irmão. Comprou um carro, mas um carro daqueles, meu irmão, um carro de luxo. E aí comprou também um motorista para essa mãe. Já que minha mãe não pode dirigir, eu vou comprar um carro e um motorista. Tirei onda, pô. Meu irmão só deu uma casa, eu dei um carro com um motorista. E o terceiro irmão, lembrando que sua mãe era bem devota, sua mãe gostava muito da Bíblia e não conseguia mais ler a Bíblia por conta da dificuldade de enxergar, por conta da idade. Ele lembrou desse desejo da mãe, do que a mãe gostava, e aí comprou um papagaio marrom, de acordo com o texto, e pagou 2 monges para que treinasse esse papagaio a falar a Bíblia, a recitar a Bíblia. E aí, durante muito tempo, investiram dinheiro, investiram tempo naquele papagaio ali, até que ele conseguiu dar aquele papagaio para a mãe, e bastava a mãe falar o livro, o capítulo, e o papagaio mandava brasa, falava o que estava escrito na Bíblia ali. E aí, depois de um tempo, aquela mãe mandou um recado aos filhos, agradecendo pelos presentes. E ao primeiro filho ela falou: meu filho, muito obrigado pelo presente, a casa é linda, a casa é enorme, é muito bonita, mas tem um grande problema, eu sou sozinha, essa casa é muito grande para mim, e apesar de eu usar só 1/4 da casa, eu acabo tendo que limpar a casa inteira, e isso me dá uma canseira, me dá um trabalho. Ao segundo filho, ela mandou o recado assim: meu filho, adorei o carro, muito bonito, mas eu não saio de casa, eu não tenho mais vontade de sair de casa, eu estou muito cansada, e o motorista que você alugou é bem mal educado. E ao terceiro filho, que foi aquele filho que lembrou do desejo da mãe, do que a mãe gostava, ela falou assim: filho, adorei o presente, o frango estava delicioso. Ou seja, faltou comunicação, faltou ouvir. Os filhos ali estavam com excelentes, boas vontades, mas faltou se comunicar melhor. Eu lembro uma vez uma ilustração, se eu não me engano, o pastor João já até usou ela aqui. Um filho
estava estudando fora, e ele mandou uma mensagem para o pai: pai, manda dinheiro. E aquele pai pegou o WhatsApp e olhou: que menino abusado, manda dinheiro. Eu já mando dinheiro para esse menino todo mês. Todo mês eu tiro dinheiro e dou para esse menino, agora ele olha para cá, não me dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Pai, manda dinheiro. Aí chamou a mulher: mulher, aqui teu filho. Porque na hora que é ruim é sempre filho do outro, né? Não é nosso filho, não. Aqui teu filho. Aí o que foi? Aqui a mensagem que ele mandou. E a mulher leu a mensagem: pai, manda dinheiro. Ele: ué, mas não foi assim, não. Ela: é, meu amor. Ele falou: pai, manda dinheiro. Meus irmãos, tudo é a questão que a gente ouve, do jeito que a gente ouve, a forma que a gente quer ouvir. Talvez a gente esteja até se esforçando para ouvir melhor as pessoas, mas como você tem ouvido as pessoas? Você já ouve, já se armando para tentar devolver? Você ouve bem tentando entender o lado da pessoa, a situação da pessoa? É muito importante, meus irmãos, nós aprendermos, nós sabermos ouvir. Eu acho interessante lá em Lucas 10, que narra aquele episódio bem conhecido nosso, de Marta e Maria lá, que quando Jesus visita a casa delas, eu lembro que Marta focou muito no que fazer, né? E tentou arrumar a casa, deve ter tentado fazer um suquinho, fazer um pãozinho com requeijão, fazer alguma coisinha ali para agradar a Jesus, enquanto Maria sentou e ficou ouvindo os ensinamentos do mestre. E aí eu lembro que aqui fazia, ficou reclamando com Jesus: Jesus, não te incomoda, que a minha irmã só está sentada te ouvindo. E aí Jesus dá aquela resposta que acalenta muito o nosso coração, que a sua irmã escolheu a melhor parte. E a melhor parte é realmente ouvir. Ouvir tanto a palavra de Deus, mas também ouvir as pessoas, porque isso gera relacionamento. Em segundo lugar, meus irmãos, o texto nos diz, no versículo 19 ainda, sobre ser tardio ao falar. Tiago nos encoraja aqui a evitar uma fala apressada, a uma fala precipitada, porque isso gera muitas vezes injustiça e gera também confusão. Talvez você já tenha passado a primeira etapa bem. Você fala assim: Gustavo, ok, eu sou uma pessoa que ouço bem. Eu sou uma pessoa que, nossa, como o pessoal me procura para falar as coisas, porque eu sei emprestar bem o meu ouvido. Show de bola, muito bom. E a segunda etapa? Como tem sido o seu falar? Como você tem respondido aquilo que você tem ouvido? Porque a tal da língua, meus irmãos, é um bichinho complicado. Ô, coisa difícil. Porque saber ouvir é muito bom, sim, mas saber o que falar é ainda mais difícil. Tem hora que a gente está pensando assim: tá, eu vou até ouvir, mas eu vou falar também. Alguém já viu uma situação dessa numa discussão? Não, eu vou te ouvir, mas depois você também vai ter que me ouvir. E às vezes a gente está ouvindo a pessoa já pensando realmente: o que eu vou fazer? Como é que eu vou revidar aquilo que a pessoa está falando? Como é que eu vou me argumentar? Eu lembro uma vez, numas aulas nossas de seminário, que tinha um colega que hoje nem mais faz parte da turma, que ele não podia ouvir repreensão nenhuma de professor nenhum, que ele já rebatia a situação. E até que chegou um momento de que ninguém tentava corrigir nada dele. E aí ele estava achando que estava bombando, porque o professor corrigia todo mundo, menos ele. Mas, na verdade, ninguém corrigia ele, porque não dava para conversar com ele. Porque tudo ele rebatia alguma situação. Tudo ele tirava a culpa dele. E isso é uma situação muito, muito, muito difícil. Esses dias eu estava vendo uma situação que me mandaram. Pastor, ele deve ter visto que é um cara bem atualizado. Existe, meus irmãos, um tal de campeonato de tapa na cara. Você já viu isso? O pessoal me mandou porque o campeão mundial é um cara que parece muito comigo. Parece muito comigo não, irmão. É um cara gordo de barba. Então o pessoal olha e parece contigo. E aí me mandaram esse vídeo: aqui, Gustavo, você de onde está ganhando dinheiro e tal. Aí fui ver o vídeo. Meus irmãos, que coisa inútil. É um púlpito quase como esse aqui. Fica um rapaz de um lado, um rapaz do outro lado, com a mão travada aqui. E aí cada um tem sua vez de lá e pá, um tapa na cara do outro. E esse cara que é o campeão mundial, que é o parecido comigo, rapaz, o cara parece que não sente o tapa. Todo mundo vem, carrega a mão aqui, passa até talco na mão, pastor, para não machucar, teoricamente. Passa talco na mão e pá! Esse cara fica aqui, ó, travado, como nem sentiu. Talvez quando pega um pouquinho mais forte, você vê que o semblante dele já é assim: ah, tá bom, te prepara. E todo tapa dele é no primeiro tapa. Ele não gasta muito a mão dele, não. O primeiro tapa dele, ele desmonta. Quando ele vai bater, no vídeo é engraçado que já fica um pessoal atrás da pessoa que vai receber o tapa para segurar. É uma coisa inútil que inventaram. O ser humano não tem mais nada inútil para inventar, gente. Inventaram isso. Mas, brincadeiras à parte, talvez eu e você estejamos nos comportando assim em alguns momentos. Talvez você está recebendo algum tapa, talvez você está recebendo alguma ofensa, e você já recebe isso preparado para mandar de volta. E o livro de Tiago, a carta de Tiago, não nos instrui assim. Tem uma frase de tal do Mark Twain que diz: não discuta com tolo, porque pode ser que não percebam a diferença. Às vezes é engraçado numa briga, numa discussão, porque sempre tem o tolo, mas talvez quem esteja compartilhando com o tolo também se torne tolo. O pastor Mase cansa de falar por aí, que eu canso de ouvir ele falando isso, que dois erros nunca dão um acerto. Ele brinca que menos com menos dá mais só na matemática, porque na vida menos com menos é mais destruição ainda. Então a gente precisa, meus irmãos, aprender a não preciso devolver com a mesma moeda. Eu, às vezes me parece que engolir sapo é fácil. A gente até consegue engolir sapo, isso aí a gente fala na vida. Eu lembro quando comecei a trabalhar, meu primeiro emprego na White Martins, minha mãe me chamou: Gustavo, ó, você está indo lá, é jovem aprendiz, aprende a ouvir, tem que engolir sapo mesmo, a gente não tem que concordar com o chefe em tudo, não. Tem que engolir sapo, meus irmãos. Engolir sapo é mole. O difícil é você não ficar remoendo aquilo ali depois. Engolir o sapo talvez seja mole. O difícil é não botar para fora depois. Eu estava acompanhando outro dia a entrevista lá do pastor Pedrão, sobre o No Limite, e ele estava falando mais ou menos sobre isso. Que teve que comer algumas coisas muito estranhas lá, que na hora você fecha o olho e come. O problema é não botar para fora depois. E de repente, em alguns desafios na nossa vida, a gente se comporta assim. Eu até fico quieto aqui, mas depois eu murmuro sobre aquilo ali com todo mundo. Eu até aguento aqui, o pastor me chamou a atenção, vou ficar quietinho aqui. Mas depois eu vou lá e compartilho com todo mundo. Não, aquele pastor também só sabe me chamar a atenção. É um desafio muito grande da gente aprender a engolir os sapos da vida, mas não ficar remoendo aquilo ali depois. Em Provérbios 10, 19, vai dizer que quando são muito as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Meus irmãos, quando a gente fala demais, quando a gente fala além do que deve, a probabilidade da gente errar é muito grande. Eu confesso para os irmãos que eu estou fazendo um treino para sair desse ministério, porque tem hora que eu pergunto coisa demais. Essa semana tinha uma amiga que há muito tempo eu não via e tudo mais, e eu, aquele negócio de aparecer às vezes no Instagram, você lembra da pessoa e fala assim: vou mandar uma mensagem para saber como é que está. E aí isso acontece comigo direto, assim, por isso que eu estou falando que eu preciso sair desse ministério. Minha pergunta foi: poxa, e aí, como é que está a vida e tal? E aí, como é que está o casamento? E aí eu vi que fez aquele silêncio, pastor. Aquele silêncio que a pessoa não precisava nem me responder. Aí ela: pô, então, não tem mais casamento e tal. Eu falei: caraca. Fiquei sem graça, né? Primeira pergunta que você faz para a pessoa que não vê há muito tempo. Isso é meio que rotineiro, assim. Eu confesso que eu já fiz várias vezes. Uma vez até aqui na igreja, uma pessoa que já não está nem mais aqui, a pessoa chegou com um nenenzinho bonitinho. Falei: poxa, que bonitinho, esse é o neto? Não, é meu filho. Falei: eita, me desculpa. É porque é bem parecido. Aí você não tem nem o que falar. Você fala tanto que chega uma hora que você fica sem graça e não tem nem o que falar. Então a gente precisa, meus irmãos, ter cuidado no falar demais. Eu estou me esforçando de verdade para sair desse ministério. Eu vou até pregar rápido hoje para cumprir com essa palavra. Mas a gente precisa ter cuidado no falar. Precisamos aprender, meus irmãos, como falar, o que falar e quando falar. Eu penso muito nessa questão de extintor. Eu talvez não serviria para esse negócio de ser bombeiro, não, de ser esse pessoal. Eu lembro que quando eu trabalhei na White Martins, tinha um pessoal da CEPA lá que era responsável que quando tivesse incêndio, eles que tinham que organizar o pessoal. E aí tinha um tipo de extintor para um tipo de incêndio, outro tipo de extintor para outro tipo de incêndio. Meu irmão, William, eu ia lá no banheiro, ia pegar água, ia tacar água em tudo, meu. Para mim, apagar fogo é água. Mas a realidade é que não é assim. para certos tipos de fogo, para certos tipos de princípio de incêndio, tem certos tipos de combatentes para isso. E às vezes na nossa vida a gente precisa ter esse cuidado. Você olha uma situação, uma confusão, um fogo, um incêndio ali, entre aspas, e aí você acha que só jogar água resolve. Mas talvez a água que você está jogando, a palavra que você está jogando, só aumenta aquele fogo. A gente precisa se policiar com isso, meus irmãos. Talvez você tenha feito até nas boas intenções, mas talvez as suas palavras tenham soado mais como gasolina do que algo que apague o fogo. A gente precisa parar com esse ministério da pilha. A gente já ouviu isso tanto aqui na nossa igreja. Às vezes tu tá chateado com algum irmão, tu comenta com outro irmão, aí outro irmão vem, o fulano é complicado mesmo, irmão. Complicado é você que está falando isso também. A gente precisa aprender a parar de propagar essas coisas, a parar de aumentar na pessoa o desejo de ficar falando essas coisas. Porque eu entendo muito que a gente só fala, a pessoa só fala quando tem algum ouvido para ouvir, meu irmão. Ninguém fica falando para a parede sozinho. Se ficar falando, celebrando a vida aí, está aí, porque a pessoa precisa de um acompanhamento. Mas vamos seguir, meus irmãos, vamos seguir. Em Provérbios 15, no versículo 1, vai dizer assim, que quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Já no capítulo 17 e no versículo 28 de Provérbios diz, até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. A pessoa acha assim, não, eu falo para poder aliviar meu estresse. Eu vou falar mesmo, eu falo mesmo, mas é para aliviar minha tensão. Eu falo, não prejudico ninguém, fico bem comigo mesmo, mas eu tenho que falar. É, meu irmão, mas para você ficar zen, você estressou a casa inteira, né? Para você ficar bem, para você ficar tranquilo, custou irritar o resto todo. Eu tô lá bem, ó, tá vendo? Falei, tô leve. É, mas eu tô 100 quilos em cada pessoa da tua casa para você ficar leve. A gente tem que parar com isso, porque isso não ajuda em nada, não adianta em nada. Sabe, tá chato já. Entendeu, irmã Denise? Tô brincando, gente, é brincadeira. Mas é mais ou menos assim que acontece na nossa casa. A gente sempre acha que a culpa é do outro, que a responsabilidade é do outro. E aí, ao ponto de eu ficar bem, eu vou empurrando para o outro. E não pode ser assim nas nossas vidas, irmãos. Não pode mesmo ser assim nas nossas vidas. A gente precisa saber ouvir bem, sim, para ter relacionamentos baseados na palavra. A gente precisa saber falar, sim, para ter relacionamentos baseados na palavra. Mas, em terceiro lugar, é não se irritar. Não fique irado. O não ouvir, junto com a falta de controle ao falar, leva a atitudes descontroladas. Isso é uma receita mais certa do que receita de bolo, meu irmão. Se você não ouviu bem, se você não ouviu com boa vontade no ouvir, a probabilidade de você falar algo que gere confusão é muito maior, e depois dessa palavra lançada, meu amigo, chama o SAMU porque vai ter confusão. Chama lá o corpo de bombeiro porque vai ter problema. Parece que todos nós já nascemos com um pouco de tolice dentro de nós. Eu não sei o que acontece. Mas a questão é que tem gente que parece que não deixa de ser tolo o resto da vida. Eu vou contar uma história para os irmãos que aconteceu ontem comigo. Como falei para os irmãos, antes da gente pregar para o povo, a gente tem que pregar para a gente, né? Então é isso que está acontecido. Ontem a minha tolice foi colocada à prova, meus irmãos. Estava eu bem lá em casa, preparando o sermão e tudo mais, Bira. Aquele desespero que a gente tem, né, Bira? Aquele friozinho na barriga. Botar a mão na minha mão aqui deve estar menos 5 graus. E eu estava lá em casa preparando, aquele clima calmo, pastor, acorda tranquilo e tudo mais. Aí resolvi ir no portão, assim, sabe aquele? Resolvi olhar a rua. Aí fui lá no portão, acordei, pá, fui no portão. Aí eu abri o portão. Eu confesso para os irmãos que eu tenho uma dificuldade grande com o negócio de pipa. Nada contra quem solta pipa, não. Só quem eu não conheço. Mas assim, lá na minha rua tem uma dificuldade que todo sábado parece que é dia de festival de pipa. Eu não sei o que acontece ali, não. E o corona nem habita ali. Ali é a cura da vacina, é um negócio que habita ali. E aí, é uns caras velhos, meus irmãos. Os coroa, taxista, nada contra também o pessoal que é coroa taxista, não. Tamo aí, tamo junto. Mas os caras ficam ali, param um monte de carro na minha rua, um monte de táxi, uns coroão, coroão mesmo. Soltando pipa, tá? Jogando marimba, roubando pipa das crianças, porque as crianças, coitadas, que quer soltar pipa nem pode, porque os caras grandão. Vem cair uma pipa, a criancinha pequenininha, o cara grandão pega a pipa assim, afasta a criança, eu fico olhando para aquilo e falo, gente, que besteira. E aí, acho que eu abro o portão. Tinha um amado irmão desse, coroa, taxista, soltador de pipa. São três características dele lá. E aí ele estava lá soltando a pipa dele, tranquilão. E aí quando eu olho para cima, ele estava com o fio da pipa. Ah, é fio não, linha. Vai ver como é que eu gosto de pipa, hein? A linha da pipa lá. Assim, eu vi o meu fio de internet sendo sacudido pela linha da pipa. E dizem as más línguas que esses fios de pipa, esses fios não, essas linhas de pipa cortam pra caramba. Eu tô lá, o cara no meu fio assim, pá, 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 o fio balançando. Aí eu juro pros irmãos que foi na maior das inocências. Eu dei um passo pra fora do portão e fiz assim, só pra olhar. Aí eu olhei pro fio e falei assim, vai cortar. E aí voltei pro passo de dentro de casa. Quando eu tô olhando pra cá, que eu abaixo o olhar, esse coroa da pipa tá com a linha segurando assim, e ele travou, meio que armado, parecia um siri, um caranguejo assim, que sai da lata. E ficou me olhando, me encarando. Aí, pastor, aquele lá do nosso tolo, porque habita um macho dentro de nós, né? Aí eu falei, ele tá me olhando, então eu vou olhar também. Aí parei, fiquei olhando. E o meu cachorro, coitado, veio de ficar do meu lado, entrou. Irmão, comprei um pitbull pra ver se me defendia. O bicho é mais frouxo que não sei o quê. O bicho não pode ouvir um barulho que corre pra dentro de casa. Aí eu falei, em vez de ficar do meu lado, pelo menos para manter a pose, porque quem não sabe, ele tem a carinha de mal. Quem não sabe que é bobão, pelo menos ele intimidaria, né? Mas não, ele foge. Aí eu tô lá olhando pro cara. Só que isso me cansa, né? Aí eu tô olhando para ele, ele tá me olhando, eu tô olhando para ele, e o cara nem piscava. Eu falei, gente, que coisa estranha. E eu, no auge da minha bobeira, eu falei assim, não, agora ele vai ter que desistir antes de mim. Porque agora ele já sabe que eu tô olhando para ele, pô, eu vou perder para ele. Um coroa, taxista, soltador de pipa, eu não vou perder para ele. Irmão, perdi. Eu falei assim, eu não vou ficar nessa bobeira o tempo todo. Aí entrei. Entrei, injuriado. Falei assim, perdi a batalha. Mas, irmão, de 5 minutos eu aparecia naquele portão. Eu confesso para os irmãos. Eu voltava, ficava assim, não, o que, que eu posso fazer de diferente? Aí ia no portão, olhava para a cara do velho, o velho olhava para minha cara, eu voltava para dentro de casa. Ia no portão, falei, cara, que bobeira, gente. Que coisa tola. Que besteira um negócio desse. Mas às vezes a gente fica assim, meu irmão. Às vezes a gente até cede. Às vezes a gente até deixa de ser tolo. Mas a gente fica remoendo aquilo ali, querendo arrumar algum jeito de voltar naquela situação ali. Vira a página, meu irmão. Vira a página. Às vezes a gente está igual quando o pessoal abre a geladeira de casa. Quem é do ministério de abrir a geladeira à toa aí? Levanta a mão. Não me deixa sozinho não, gente. Por favor. Porque eu tenho o ministério de abrir a geladeira para ver o que tem. Eu gosto disso, é um prazer. E às vezes a geladeira lá de casa tá igual casa de show, assim, que é só luz e fumaça, não tem mais nada, e água. Mas eu mesmo assim vou abrir a geladeira para conferir o que tem, na expectativa de, sei lá, aparecer alguma coisa, pastor. Mas, brincadeiras à parte, talvez a gente esteja assim com nossos problemas. Talvez tenha situação que você abre a porta ali e você sabe que aquele problema está ali. Você sabe que aquela situação difícil está ali, que você ainda não sabe lidar. Mas mesmo assim você vai lá e fica abrindo a porta de vez em quando para ver o que tem ali dentro. Meu irmão, a gente precisa parar com isso. Em Efésios 4:26 vai dizer que quando vocês se irarem, quando ficarem irados, não pequem. E tem gente, tem vezes que nós queremos pecar, queremos errar, até com base bíblica. A gente arruma desculpa para errar, para pecar com a questão da Bíblia. Porque não, a gente pode ficar irado sim, não tem, a Bíblia não diz que não tem problema ficar irado não. Mas aí como é que você tem ficado irado, meu irmão? Você tem ficado irado com tudo, com todo mundo, a qualquer custo? Você tomou uma fechada, tô irado. Você tomou não sei o que, tô irado. Alguém te disse não, tô irado. Aumentou o preço da gasolina, tô irado. Aumentou o preço do gás, tô irado. Mas para tudo você tá irado? O ser humano, ele tenta sempre tirar o fardo do errado de si mesmo. Ele fala, não, até sair da graça, mas também o que o Lucas fez comigo, como é que eu não sairia da graça? Não tem como. Não, eu até, não, eu me irritei sim, eu passei do ponto, mas como é que eu não passaria do ponto depois do que ele fez comigo? Não, gente, o fardo de ter passado do ponto, o erro de ter passado do ponto é meu e seu. A gente tinha a possibilidade de não passar do ponto, a gente tinha a possibilidade de não errar, a gente tinha a possibilidade de não se irar. Então a gente precisa parar com isso, de tentar tirar o fardo do errado de nós mesmos. Assuma o erro, entenda que isso é errado e procure mudar. Eu quero, em último lugar, concluir com o que diz no verso 20 lá de Tiago. Diz assim: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando nós nos iramos, meus irmãos, a nossa tendência é querer fazer justiça com as próprias mãos. A nossa tendência é querer corrigir o outro com aquilo que a gente tem de melhor, com aquela nossa capacidade. Falei que eu queria que o cara pagasse porque eu era macho lá. Então ele tem que ver que aqui nessa casa aqui, nessa Jucari 410, tem um homem de verdade ali dentro. E muitas vezes a gente está assim, querendo fazer justiça com as próprias mãos, querendo agir do nosso próprio jeito. Mas, meus irmãos, quando a gente age assim, quando a gente quer fazer a nossa justiça, isso, primeiramente, mostra que a gente não confia na justiça de Deus. Quando eu faço muita questão de fazer a minha justiça, eu estou abrindo mão daquela justiça de Deus, que é a justiça de Deus para a minha vida. E outra coisa, isso demonstra uma completa falta de amor ao próximo. Aquele cara estava me olhando lá, eu pensei em várias coisas que eu podia ter feito, mas eu podia ter pensado em outras coisas que eu podia ter feito, que era, irmão, você já ouviu falar do Evangelho? Irmão, você já ouviu falar sobre Jesus? A gente precisa olhar para as pessoas com um olhar de amor ao próximo. Que tudo isso passe a ser mais irrelevante. Quando eu amo o próximo, essa questão da bobeira, da machice lá de, não, ó, vou confrontar. Isso tudo vira bobeira, meus irmãos. Isso tudo vira irrelevante. Nós precisamos entender que é Deus quem nos justifica. Lembro que eu já passei algumas situações na minha vida, eu sempre tinha isso muito cravado na minha cabeça, de que eu não precisava ficar me defendendo, não, porque uma hora Deus me justificaria e a verdade viria à tona em algumas situações. E você às vezes pode estar assim nessa situação, você está querendo argumentos para se defender, você está criando talvez argumentos para se defender. Às vezes acusações injustas, às vezes dentro do trabalho, alguém te acusando de coisas que você não fez e tudo mais. Meu irmão, é Deus quem justifica. Não despreze a justiça de Deus. O nosso agir, o agir do homem, por si só, a única coisa que consegue trazer é a punição. Se eu faço a justiça com as minhas mãos, eu não consigo trazer justiça, eu consigo trazer a punição. Quando acontece uma situação como essa, você não quer justificar alguém, contabilizar, você quer a punição da pessoa pelo mal que ele te causou, é a grande verdade. O agir do homem por si só traz a punição. Mas a justiça de Deus, ela visa a transformação do coração, ela visa a transformação do indivíduo. Não é um simples punir, não. A justiça de Deus, ela visa a mudança. Às vezes o nosso lema é aquele que a gente cansou de ouvir. Vocês sabem até completar, aqui se faz... aqui se paga. E às vezes o nosso lema é esse, aqui se faz. Não, fez aqui, vai pagar aqui. E às vezes a gente está querendo tanto isso, que quando a pessoa se arrepende, muda, e não foi punida a tempo, a gente fica até meio triste, tipo assim, pô, fez o que fez e saiu impune. É, mas a justiça de Deus alcançou a pessoa ali, ela teve a vida mudada, teve o coração mudado, mas tem hora que para a gente parece que não vale tanto, porque não foi punido. Eu, recentemente, a gente lá em casa, acho que os irmãos todos quase ficaram sabendo, a gente teve um acidente lá, né? Um acidente meio estranho, até difícil de contar, mas um caminhão passou e arrebentou o trem todo lá em casa, quebrou o poste, caiu a frente da casa toda lá. É um negócio que a gente não sabe explicar, não. É aquela questão do livramento que a gente só agradece, nem explica tanto. Mas eu lembro que eu fui atrás daquele cara do caminhão, né? Na hora eu estava bem irritado, dei um jeito de ir atrás, peguei carona com os outros e tal. Mas quando eu cheguei já para falar com aquele homem, eu estava bem... A minha preocupação é se tinha acontecido alguma coisa com alguém na minha casa, porque eu saí sem ver o que tinha acontecido. Mas depois conversa vai, conversa vem. o cara perguntando algumas coisas da minha vida, eu falando, e depois compartilhei outras coisas com ele. O resumo da história toda, meus irmãos, para mim não me alongar, porque eu falei que ia falar rápido. O resumo disso tudo é que esse cara voltou para Jesus. Esse cara tem conversado comigo, ele teve uma experiência 2 dias depois do acidente. Ele estava dirigindo no meio da rua, na estrada deserta. Um cara andando nu na frente dele, no meio de uma estrada dessas rodovias. E ele buzinando para o cara sair da frente, o cara não saía. Quando ele conseguiu cortar o rapaz andando, o rapaz estava endemoniado e virou para ele e falou assim: "Tô de olho em você." E aí ele me ligou, desesperado: "Gustavo, desde aquele dia que eu conversei contigo, a sua palavra tem falado comigo, eu liguei para o meu pastor da igreja que eu era, eu falei que eu quero voltar, ele marcou da gente conversar e tudo mais." Em resumo da história, é que esse cara saiu e ele me causou um dano muito grande, muito, muito grande. A gente perdeu, por exemplo, eu perdi um computador lá que eu tinha 10 dias de uso, mas a graça de Deus, a justiça de Deus atuou na vida desse cara. Porque apesar dele ter causado um dano, ele ganhou uma nova vida. Ele não foi dispensado do emprego. Ele é caminhoneiro. Erivaldo que sabe ali, que a galera que trabalha com caminhão, acontece algum problema, é fácil. A coisa mais rápida é mandar o funcionário embora, porque eles não têm vínculo empregatício nenhum. Manda embora e resolve o problema. Ele não foi descontado, Erivaldo, do valor do meu sinistro lá do seguro. Não teve um centavo de desconto. Aí ele me mandou mensagem: "Gustavo, tô até sem graça, porque eu só dei prejuízo e só recebi vitória." Falou brincando, né? Mas a justiça de Deus trabalha assim na minha vida e na sua vida mesmo. Talvez a gente tenha causado só alguns prejuízos aí. Mas Deus, mesmo assim, com a sua justiça, com a sua graça, ele tem nos abençoado. Ser justo aqui nesse texto não é ser um legislador. Ser justo não é ser um cumpridor da lei, um cara que faz a lei valer, não. Ser justo nesse texto é ser um cumpridor da vontade de Deus. É ser um cumpridor dos padrões de vida que Deus nos colocou. E isso faz toda a diferença, meu irmão. O verso 21, e para encerrar agora de fato, o pessoal do louvor pode até já se posicionar. O verso 21, ele diz: "Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalecem, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los." Que possamos, irmãos, acolher essa palavra da salvação implantada em nós, e que possamos nos comportar como pessoas salvas e alcançadas pela graça de Cristo, porque é isso que transforma a vida das pessoas, e é isso que vai fazer com que nossos relacionamentos, pautados na palavra, sejam ainda melhores. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações essa noite, que ela tenha encontrado espaço em cada coração, ó Pai, que apesar de nós, apesar de mim, ó Pai, que essa mensagem, ó Pai, possa ser relevante para as nossas vidas, ó Pai. Nos ajude a ter relacionamentos melhores, nos ajude a saber ouvir, a saber falar, a não se irar, ó Pai, e a principalmente confiar na Tua justiça, ó Pai. Que nós possamos levar mais amor para as pessoas e alcançar as pessoas através da justiça do Senhor. É o que te pedimos, Deus, no nome de Jesus. Amém.